Oi, eu sou a Ana Laura. Estamos aqui hoje com a Melissa Oliveira e Guilherme Tartaglia. Somos estudantes de Publicidade e Propaganda e vamos dar início ao nosso podcast de hoje. O nosso tema de hoje é sobre a teoria hipodérmica aplicada na publicidade infantil. Bom, o que é a teoria hipodérmica? Ela surgiu como a primeira reação dos estudiosos ao fenômeno da comunicação de massa. Os fatores que caracterizam essa teoria são a presença dos meios de comunicação de massa e sua experiência com regimes totalitários. A teoria hipodérmica, ela se propõe a estudar os efeitos que tem na mídia numa sociedade de massa. Para Wolff, a sociedade de massa é fruto do desenvolvimento industrial e urbano. Os indivíduos são isolados e preocupam-se apenas com seu bem-estar. Ao mesmo tempo que são todos iguais, ainda tem poucas possibilidades de interagir entre si. Quando os indivíduos eles se dissolvem dos vínculos familiares e se deslocam das esferas culturais, eles deixam a massa vulnerável a todo tipo de manipulação imposta pelos meios de comunicação, ou seja, tudo que vem até eles pode influenciar ou manipular. Então, para deixar bem claro, a teoria hipodérmica ela se baseia na observação das mudanças de comportamento dos indivíduos a partir de suas relações entre estímulo e resposta. Ou seja, uma vez atingido o seu público com sucesso, o conteúdo de uma mensagem pode manipular, induzir a pessoa a adotar uma determinada conduta ou comprar um produto. E vocês também podem ouvir falar sobre essa teoria como a teoria da bala mágica e da seringa hipodérmica.
É isso mesmo, Ana. Como ela falou, a teoria ela é muito comparada com a bala mágica porque o receptor recebe a mensagem e leva aquilo como uma verdade absoluta. Um público bem atingido por essa teoria na publicidade são as crianças. Porque como eles ainda estão em fase de desenvolvimento crítico, eles estão muito vulneráveis a isso. Então acaba que tudo que eles veem de campanha publicitária eles tomam como uma verdade e acabam levando isso para as famílias, para os pais comprarem. Só que como os pais já têm um senso crítico desenvolvido, eles acabam sabendo o que é o certo e o que é errado para os filhos. Tem um conselho que é responsável pelas publicidades, que é o CONAR, que a gente vai falar um pouco sobre ele mais pra frente, que ele regulariza as publicidades, ou seja, tudo tem uma regra. Então, quem for criar uma campanha tem que tomar cuidado, principalmente quando for com criança. Agora, para dar continuidade, a Melissa vai explicar um pouco mais sobre a publicidade infantil.
Sim, Guilherme, exatamente. A publicidade infantil é todo esforço de marketing e divulgação voltado às crianças, com o objetivo de vender produtos e serviços. Por ser uma questão polêmica, é preciso atender a uma série de exigências legais para anunciar para esse público, evitando práticas abusivas que exploram a ingenuidade da infância. O principal meio utilizado para atingir esse público no Brasil era a TV. Uma das táticas mais comuns é associar produtos e serviços a personagens com forte apelo infantil. No Brasil, a líder de licenciamentos é a Disney, seguida pela Marvel, DC Comics, Barbie, Hot Wheels e Hello Kitty. Entre as marcas brasileiras, destacam-se a Turma da Mônica, Galinha Pintadinha e os times de futebol. Outra estratégia é usar celebridades do universo infantil, como apresentadores de programas infantis, atores mirins e cantores. As consequências da publicidade infantil, a mais grave é o aumento da obesidade infantil, porque por muito tempo os anúncios se focaram em guloseimas que atraem o paladar infantil. E outra também é a antecipação da fase adulta. Nos comerciais dos anos 1990, a erotização precoce estava presente em várias peças, como a famosa propaganda da Sandal, com uma menina desfilando de biquíni e recebendo cantadas de meninos aos 6 anos de idade. Ou os comerciais da Garoto, que mostravam meninos pré-púberes espiando e sonhando com mulheres mais velhas do seu convívio. Em janeiro de 2019, a Grendene foi condenada pela erotização precoce em comerciais da Melissa. O Guilherme vai explicar direito mais pra frente. A publicidade infantil na internet, mesmo com a proibição expressa nos termos de serviço de redes como Facebook e YouTube, as crianças estão presentes nessas plataformas. O YouTube é destaque na concentração de publicidade infantil, com inúmeros canais feitos por e para crianças. Em janeiro de 2019, o Ministério Público exigiu que o Google derrubasse os conteúdos de youtubers mirins sobre brinquedos. A Ana vai explicar mais para frente um pouco disso, que aconteceu diversas polêmicas envolvendo youtubers. Regulamentação no Brasil. Alguns instrumentos legais, bem como organizações. Tem a Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, o CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito das Crianças e do Adolescente, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção ONU sobre os Direitos das Crianças. No CONAR, a partir do CBAT, é citado em todas as discussões sobre publicidade infantil.
Isso mesmo, Melissa. Algumas das marcas anunciadas por publicidade infantil abusiva são as empresas Perdigão, Duracell e Vigor. Elas cometeram abusos em propagandas e ações de marketing que impactaram diretamente o público menor de 12 anos. A prática desrespeita uma das resoluções do CONANDA, citado pela Melissa. Uma advogada do Instituto, Ilana, afirma que estão envolvendo estratégias cada vez mais complexas para colocar as crianças em contato com as marcas em todos os ambientes de convivência que ela transita, tanto físico como virtual, com o interesse único de persuadir e seduzir a consumir esses produtos. Isso é injusto, antiético e ilegal. Sobre a Duracell, pesou a campanha exibida sobre a animação Pilhados, que ressalta a importância de usar as pilhas da marca nos brinquedos, comunicando a ideia diretamente com a criança. Além de ser abusiva por direcionar a publicidade ao conteúdo infantil, a ação incentiva o contato das crianças com o produto, que contém componentes químicos, tóxicos e perigosos. Apesar da pilha não ser diretamente um produto infantil, eles aproveitam de datas como Natal e associam os produtos como se fossem brinquedos. Já a Vigor era denunciada pela parceria com a Disney. A marca de alimentos, ela patrocinou uma série do Star Wars, que foi exibida na televisão, e desenvolveu uma ação mercadológica em múltiplas plataformas para as crianças, em que os produtos eles passaram a ser vendidos junto com cartelas colecionáveis de personagens dessa série. Então, era como se fosse uma chave de entrada para o jogo, que podia ser baixado pelo celular, pelo tablet. E a estratégia, ela procurava atrair as crianças com uma ilusão de que consumindo esses produtos seria possível adquirir ação e aventura presente no jogo de animação. Outra publicidade que também foi denunciada foi o Chicken Perdigão, que na televisão o produto ele era anunciado com personagens clássicos da Disney, que também eram presentes nas embalagens, com o intuito de atrair as crianças, que também é outro agravante, já que, de acordo com as organizações, as mensagens tentavam convencer que o consumo dos produtos era benéfico para a saúde, enquanto as informações do próprio produto revelavam ingredientes prejudiciais à saúde. Também tem a questão da publicidade velada no YouTube através de youtubers mirins, como a Melissa citou. São através de vídeos de recebido que as crianças costumam gravar, mostrando o que recebeu e ganhou de determinadas marcas, sendo vista como uma publicidade velada dirigida ao público infantil que consome desse conteúdo. Algumas das marcas denunciadas ao Ministério Público foi a Biotropic, de cosméticos, a C&A, de roupas, Cartoon Network, Forono, a Mattel, o McDonald's, a Pampini, a Phuket, a iHap, o SBT e também a Antilibra. Guilherme e Melissa, vocês sabiam que quando questionadas se enviavam produtos para esses youtubers mirins, algumas das empresas se esquivaram e não quiseram se pronunciar, e outras até negaram?
Não sabia. Nossa, muitas empresas fazem isso, não só em publicidade infantil, mas tipo, às vezes em devolução pro cliente, pro consumidor não reclamar, assim.
Sim, aí às vezes você compra um produto que tá ruim, aí eles mandam 10 a mais, aí você fala bem.
Sim,
E falando um pouco sobre os influenciadores, o CONAR, ele entrou com uma ação, eu acho que foi recentemente, que agora todos os anúncios que eles forem fazer tem que deixar bem claro que é uma campanha publicitária, porque antes eles pegavam e faziam como se fossem recebidos, né, como se eles estivessem ganhando e não estando sendo pago para isso. Então agora tem que deixar bem claro. Inclusive algumas pessoas foram multadas por isso.
É importante, né, eles tomarem essa iniciativa. Então, porque se a publicidade para criança ela não pode na TV, por que, que poderia na internet, né? É, uhum. Tá claro que essa uhum. prática de enviar produtos para esses youtubers é totalmente abusiva, porque usa uma criança para vender algo para outra criança e não tem essa legalidade de publicidade direcionada ao público infantil.
Sim.
Como a Ana Laura disse, a Mattel foi uma das marcas denunciadas, sendo ela a maior produtora de brinquedos do planeta. É, a Mattel é proprietária de marcas como a boneca Barbie, que é uma das principais, uma das mais famosas, a Hot Wheels, Matchbox, Monster High, Polly Pocket, entre outras. O escândalo envolvendo a marca foi que ela foi multada por publicidade enganosa e abusiva dirigida à criança. Em setembro de 2019, o Criança e Consumo denunciou ao Procon de São Paulo um comercial de linha de bonecos do Max Steel Turbo Mission. Na peça, os brinquedos pareciam se movimentar sozinhos, dando a falsa impressão de que eles se mexiam sem o auxílio humano. Ao acatar a denúncia, o Procon juntou outros dois filmes publicitários, da Barbie e da boneca Little Mummy, também considerados abusivos. A empresa foi multada em R$400 mil e recorreu, pedindo anulação da multa. A sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu em julgamento em favor do Procon. Este é o primeiro caso de denúncia contra a publicidade de brinquedos que o Criança e Consumo ganha ao longo dos seus 12 anos de atuação. Gente, vocês sabiam que este é o primeiro caso de denúncia contra a publicidade de brinquedos que o Criança e Consumo ganha ao longo dos seus 12 anos de atuação?
Não, não sabia não. Nossa, mas em 12 anos esse foi o primeiro caso?
Sim, porque sempre as empresas ganham. Por ter nome, por ter fama.
Ah, sim. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre aquele escândalo que você tinha comentado sobre da Grandene.
Aham, da Melissa.
A Grandene, ela é responsável pelas marcas Melissa e Ipanema. E ela foi condenada por uma publicidade que induz as crianças a comportamentos inadequados para a sua idade. Eles estavam querendo erotizar as crianças, vamos supor. A campanha, ela divulgava a linha da Hello Kitty Fashion Time, que ela foi atuada em 2010 pelo Procon. É, para quem não sabe, quando a empresa ela é aconselhada pelo CONAR a retirar a propaganda e ela não retira, o CONAR leva ela para os outros órgãos públicos como o Procon. Então, provavelmente, essa empresa foi pro Procon. E o comercial ele mostrava meninas desfilando para as amigas e elas exibiam cartazes com as palavras Poderosa e Show. E no final do filme tinha as meninas passando por alguns meninos que seguravam os cartazes dizendo Linda e Uau. Polêmico.
Sim, isso é muito grave, porque enquanto as crianças não aproveitam a infância do jeito que aproveitar, que é para brincar, essas coisas, as pessoas acham comum erotizar um comercial ou outra coisa em crianças de idade de 6 anos, 5 anos, menos de 12 anos, é criança ainda, né?
Sim.
Sim, e eu acho muito baixo a empresa querer se aproveitar disso, sabe?
Sim, E a gente vai comentar agora algumas empresas que responderam sobre a polêmica de mandar as coisas para youtubers mirins. Eu e a Ana vamos falar. Eu vou falar primeiro da Bic, o que eles falaram sobre a matéria. Já enviamos kits e produtos para outros jornalistas, blogueiros e youtubers, e também para clientes ou qualquer outro público que esteja afinidade com a marca.
Então eles querem dar uma desculpa de que não é.
Sim, eles querem amenizar a polêmica, tentando comprar os consumidores, as pessoas, qualquer pessoa, para não sujar o nome da marca, né?
Outra denúncia que também teve foi contra o SBT. Eles foram acusados de fazer divulgação de programas no canal, onde há material para as crianças com canais em YouTube. A empresa não quis responder.
Já saiu diversas polêmicas envolvendo o SBT e, em exclusivamente, o Silvio Santos. Por conta não só de comentários machistas ou com crianças também, mas com mulheres que participam do programa e ele faz comentários tanto machista quanto qualquer comentário ofensivo, ele já fez. Isso já foi muita polêmica em Twitter, em Facebook, em Instagram, várias vezes já rodou vídeos de programas deles fazendo esses comentários com essas pessoas. Tanto é que hoje em dia não tem mais Bom Dia em Companhia, que tinha antes.
Sim.
Não tem mais. Em canal nenhum de TV tem mais, né? Tipo, coisa para criança. Envolvendo crianças.
Porque você falou dele. Diversas vezes aparece ele falando coisas absurdas com crianças.
Sim.
E do Bom Dia e Companhia foi até que teve que tirar os apresentadores que eram mirins, né?
Sim. Uhum.
Aí colocaram a louca da filha dele lá pra apresentar. Surtada. A gente falou bastante sobre o CONAR, mas eu acho que faltou explicar um pouco sobre o que é. Ele é um código brasileiro de autorregulamentação da publicidade, que ele nasceu no final dos anos 70, quando o governo federal pensava em sancionar uma lei criando uma espécie de censura prévia à propaganda. E se essa lei fosse implantada, todos os anúncios deveriam passar pelo governo antes de ser enviado para a mídia, né? Então o governo teria que aprovar. Só que para criar um departamento para controlar essas publicidades, iria ser muito burocracia, iria ter que contratar muitos funcionários. Aí então eles seguiram o modelo americano e criaram o CONAR. O CONAR, ele segue o conselho... Aliás, ele segue o código de ética do CONAR. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que o código de ética do CONAR repudia. Todo anúncio ele tem que ser honesto, verdadeiro e respeitar as leis do país. E ele tem que ter um senso de responsabilidade social, ele não pode ser preconceituoso, racista, enfim, homofóbico, essas coisas tal. E qualquer pessoa pode fazer uma denúncia ao CONAR, basta você entrar no site, lá vai ter uma ferramenta que direciona para você fazer essa denúncia, e o conselho ele vai analisar se essa denúncia é relevante ou não, enfim. E o CONAR ele não exerce o poder de polícia, então ele não prende nem multa ninguém. Ele apenas aconselha as empresas e as agências a mudar a publicidade e vai delas querer acatar ou não. E quando elas não acatam, dependendo do caso, eles podem levar para justiça ou para outros órgãos públicos como o PROCON.
Então, o CONAR ele é bem eficiente porque ele acaba limitando, né, as empresas de determinadas publicidades.
Sim, elas não ficam livres para fazer o que quer, né?
Sim.
Então, essa meio que é a teoria hipodérmica de enviar o conteúdo e as pessoas aceitarem como verdade, acaba o CONAR ele dá uma limitação para isso.
Sim.
E o CONAR está sendo bem falado atualmente por conta das lives que estão tendo no YouTube. E uma principal, assim, que foi. Que pegaram bem em cima, pegaram bem no pé do cantor, foi a do Gustavo Lima, que ele estava caindo de bêbado. E não é só adultos que assistem isso, são crianças também. Que vai levar o quê daquilo de exemplo, né? Porque milhares de pessoas estão assistindo. E o CONAR mandou um alerta pro Gustavo Lima. Tanto é que as lives agora que ele tá fazendo, ele não tá mais bebendo na frente da câmera. Ele não... Acaba a live caído no chão de bêbado, igual era no começo das lives que ele estava fazendo. Não só ele, como outros
sim,
cantores
vários
também. E o CONAR é bom, como a Ana e o Guilherme falou, por conta de limitar os artistas, as empresas, para elas não fazerem o que elas querem. Porque não é só adultos que assistem, tem muitas crianças que gostam de
acompanhar.
Isso.
Gente,
acompanham também.
Tiveram vários cantores que ficaram bravos com isso, né? Até xingaram o CONAR no meio das lives. E até o Gustavo Lima falou que não iria mais usar o YouTube para fazer as lives, mas sim, enfim. Acabou
mas
que ele
não
fez
serve só para o YouTube também.
Sim, sim. E uma curiosidade que tem é que para uma pessoa fazer campanha de bebida alcoólica, ela tem que ter no mínimo 25 anos e tem que aparentar ter 25 anos. Então, é uma medida também. Inclusive, a Ludmilla falou isso na live dela, que foi, ela fez uma live no aniversário, e ela tava feliz porque ela fechou contrato com uma empresa porque ela tinha feito 25 anos, então ela poderia fazer a propaganda, enfim.
Nossa, não sabia disso.
É, eu também não.
Aproveitando que o Guilherme falou sobre a questão da bebida alcoólica, não só no YouTube as pessoas fazem isso, mas no Instagram, que ele é uma rede social muito alta e visitada por crianças, por adolescentes, por menores de idade, bem assim dizer, por conta de influencers, por influencers que não têm a preocupação de saber o que está passando para o seu público. Por conta de quando postam coisa de bebida alcoólica, fumando, qualquer coisa que seja para maiores de idade. Porque isso influencia muito, o nome já diz, né? Influencer. Influencia muito no público a fazer o que a pessoa tá fazendo. Porque a pessoa se inspira nisso e muitos não têm essa preocupação, essa importância que dão. Porque acham que a vida... Agora eu já tô indo
só
pra
vai... Só vai mostrar a sua vida.
A maior idade já pode fazer tudo. Enfim.
É, mas não pensa em quem tá acompanhando ele.
É, porque quando você tem uma rede social com muitos seguidores, você tem que ter muita responsabilidade, né?
Sim.
E entender quem é seu público.
Sim, porque não tem só uma faixa etária de idade lá, tem várias. Então você tem que saber o que você vai postar. Essas redes sociais não são censuradas, porque, tipo, é só a criança mentir a idade, o ano que nasceu, que eles têm acesso a tudo. Eu mesmo fazia isso antigamente, quando eu era menor de idade, no Facebook, no Orkut, em todas as redes sociais. E nunca teve nada que me impedisse disso. Tem as leis? Tem as leis, mas, tipo, não vai pegar em cima de todo mundo.
E tem exemplos disso, né? Influenciadores que são, tem que, 7, 8 anos e já tem Instagram com milhões de seguidores.
Sim. Então...
Sim.
Aí, esse assunto vai além, porque muitas polêmicas envolvem MC Melody.
Essa aí é pura polêmica, muita confusão. Né?
Sim, aquela Bel agora que tá muito em alta, esse negócio dela.
Sim,
que
a Bel.
Mas muitas vezes tem também o apoio dos pais para fazer isso, que eles não têm noção do perigo que eles estão colocando o filho deles, porque são crianças ainda.
É, e querem ganhar dinheiro em cima dessas crianças.
Sim.
Sim. Muitas vezes as crianças não querem nem fazer e os pais ficam em cima e acabam fazendo.
Sim. E muitas vezes eles querem fazer a criança ser maior. O melhor exemplo disso é a Melody, porque ela é uma adulta no corpo de criança.
E o governo não faz nada.
Bom, esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado.
Eu espero que vocês tenham se interessado pelo material abordado, que ele é bem complexo e bem expansivo.
Bom, é isso, gente. Tchau, até o próximo. Quem gostou, curte aí o podcast. Enfim, até o próximo. Tchau.
Tchau.